Olá, você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas, eu sou Letícia Guimarães e eu sigo aqui na 16ª edição da Agro Brasília e eu estou aqui com uma figurinha muito conhecida de vocês aí da nossa audiência aqui do Notícias Agrícolas, Vlamir Brandalize, que é diretor da Brandalize Consulting. Vlamir, seja muito bem-vindo.
Oi, Letícia, tudo bem? Prazer em estar conversando com você aqui ao vivo. A gente já conversou várias vezes aí fora do ao vivo, né? Para nós é um prazer aqui, eu até nem lembrava, você falou, 16ª Agro Brasília, já estive em muitas delas aqui. E estamos aqui batendo papo com o produtor e hoje é um prazer estar aqui com o pessoal de vocês aí do Notícias Agrícolas, também para minha surpresa, né?
Prazer é sempre todo nosso de ter você aqui trazendo boas informações para a nossa audiência. Vlamir, a gente está aqui hoje então na terça-feira, dia 21 de maio, o milho explodindo na B3, subindo também em Chicago. Queria entender na tua visão o que é que está acontecendo, o que está levando essas cotações para cima.
Olha, o milho nessa semana, ele está tendo notícias positivas, porque ele vinha só com notícias negativas, né? Porque antes plantio americano estava acelerado, estava tudo em nível praticamente recorde de velocidade de plantio. Plantio americano caminhando para que vai ter uma área bem maior, perto de 2 milhões de hectares a mais. Notícias dos demais produtos também não favoráveis. O petróleo semana passada tinha caído muito, ele prejudica o etanol. As notícias do Brasil lá fora chegando com a super safrinha. Então, nada de notícias positivas. Notícias de muita oferta, mesmo com o mercado tendo um déficit mundial aí de perto de 30 milhões de toneladas. Então, a questão da demanda maior que a produção já era absorvido. E o mercado não tinha notícias novas. E essa semana estamos tendo notícias novas e positivas. Notícia nova é muita chuva ali no meio oeste americano desde o fim de semana. Segurando o plantio, qualidade das lavouras começando a sentir, temperaturas baixas no meio oeste americano, chuvas na Argentina causaram inundações, tem muito milho embaixo d'água ali na província das Missões. E a notícia melhor foi agora e dessa semana também a questão de geada no leste europeu, né? Plantio ali na Ucrânia, na Rússia, perto de 90% e muito milho germinado e sofreu geada, perda no milho. E o mais importante, geada em cima de lavouras de trigo, perdas gigantescas, os boatos que correm lá da Rússia, que é o maior exportador mundial de trigo, é que perderam possivelmente 10 milhões de toneladas de trigo. Isso é trigo a menos no mercado e muito do trigo vai para a ração, então ele acaba competindo com o milho quando ele tem oferta e quando ele não tem oferta, ele abre janela para a demanda do milho e demanda de farelo de soja. Ou seja, essa notícia do trigo ajuda a soja e ajuda o milho, né? Então, basicamente, é essas notícias novas e positivas que trouxeram esse fortalecimento, né? Porque acaba dando uma cotação maior do milho brasileiro na exportação, né? O porto paga mais também por isso, né?
E esses aumentos, já que eles fazem parte muito ali fundados, né, com fundamento do mercado climático, eu queria entender quanto tempo a gente consegue observar isso, essa onda de alta para o milho nesse momento, já que a gente viu o milho ali um pouco que derrapando justamente por causa da área maior dos Estados Unidos, uma safrinha grande aqui no Brasil também. Eu queria entender esse surf nessa onda, até quanto tempo dura, Vlamir?
Olha, com relação a cotações do milho, se a gente vamos pegar e dividir o mercado em dois, mercado Brasil e mercado internacional. O mercado internacional agora ele começou uma retomada de crescimento, então ele tem um ambiente para crescer e possivelmente o milho, mesmo com a safra regular americana, ele vai continuar com déficit mundial em 2026. Então o milho tem potencial de tentar buscar os 5 dólares lá em Chicago. Ele saiu dessa faixa básica, que é o setembro 4,20, foi para 4,40, ao redor disso. O ambiente do milho externo agora é um ambiente mais positivo. E provavelmente ele vai seguir nessa linha, e pelo menos até o meio do ano, quando é a definição do safra americano. Já no mercado interno, ele tem um fôlego de crescer nesses próximos dias, principalmente na B3, mas ele começa a ser travado porque temos a safrinha que vai estar começando a colheita e vai avançar a colheita. E a partir do momento que a gente vê essa safrinha chegar, e eu, principalmente quando chegar no Mato Grosso e ter muito milho céu aberto, que é esperado, isso vai trazer um reflexo negativo no mercado. Ainda tem essa dificuldade do mercado seguir a lógica externa, porque nós estamos com uma grande safrinha, o produtor vai precisar de dinheiro, vai precisar vender. E nós temos o porto estrangulado, ainda tem que embarcar muita soja, vai embarcar milho, não tem como a gente embarcar grandes volumes de milho já logo depois da colheita. Então isso vai refletir numa pressão. Mas nós estamos num ambiente muito melhor do que estava semana passada. Ou seja, produtor agora pode sentir aí níveis de 5, 6, 8 reais melhor o milho do que era projetado uma semana atrás, em cima desses fatores novos que surgiram aí.
Por falar em semana passada, agora olhando para a soja, nos Estados Unidos foi ali um enrosco, né, Vlamir? Porque a gente teve ali aquele anúncio no Congresso americano, né, da política de biocombustíveis, não tinha nada dado como líquido e certo, nada carimbado e assinado em cartório, o mercado especulou, subiu o óleo, levou a soja junto. Daí, quando viram que não era muito bem aquilo, caiu e aí foi uma derrocada. Essa semana, o que a gente está vendo?
Olha, com relação a isso, ainda tem muito acontecendo. O Trump lá é cada dia um...
É um mini infarto, né, Vlamir?
Exatamente. Então, ainda tem muita coisa para sair, porque certamente, eu acho que ele vai trazer essas políticas de biocombustíveis ainda para colocar em vigor, porque nos Estados Unidos, o setor agrícola americano, o agro-americano, a maioria do agro-americano é republicano, né, do partido Trump. E ele não vai querer prejudicar os seus eleitores, né? E, sem contar que ele sempre pregou aí para os americanos serem mais independentes, né? E os biocombustíveis, na realidade, ele vai ajudar os Estados Unidos a importar menos petróleo. Então, mais cedo ou mais tarde, vai acontecer. Mesma coisa que esse acordo com a China, que ainda foi provisório 90 dias e tudo, mais cedo ou mais tarde eles vão ter que fazer definitivo. E vai acontecer, porque ambos, um depende do outro. E o biocombustível é uma realidade, eles têm capacidade industrial pronta, tanto para o biodiesel como para o etanol, e mais cedo ou mais tarde vai entrar. Só que quando entrar, o mercado já foi, já voltou, ele já vai sentir menos, né? A próxima fase, assim, agora começou a entrar em vigor. Então o impacto que nós tivemos, o susto inicial positivo e depois se perdeu, no novo, nova fase, quando entrar em realidade, ele só vai ser um fato novo de consolidar uma caminhada, vamos dizer assim, do mercado, tanto do milho como do farelo e do óleo de soja, daquele crescimento no estilo subir pela escada, né? Uhum. Que ele subiu pela escada em um pico e depois ele já desceu pelo elevador. Agora ele está continuando a subir pela escada por outros motivos. E esse fator aí, quando vier, vai ser mais um degrau positivo, e eu acho que vem. Esse vem porque ele beneficia o produtor, ele beneficia os Estados Unidos, a energia e até para o meio ambiente ele é bom, né?
E Vlamir, ainda falando sobre a soja, para onde que vai a demanda? Tanto aqui do Brasil, como Estados Unidos e Argentina, já que também a gente está olhando para um momento bastante problemático para eles por lá, com essa questão do clima. Queria entender de ti isso.
Olha, com relação à Argentina, ainda nós temos lá uma boa parte da soja para colher, né? Está colhida avançada, tá. Lá na Argentina já evoluiu bem, mas ainda tem risco. Há indicativos que pode ter perdido 1 milhão, 2 milhões de toneladas. Isso para o mercado global, olha, Chicago não responde a isso, porque o ano passado eles perderam 25 milhões de toneladas e nem
esse...
Né? Não, não. Mas para o mercado de oferta e demanda, sim, porque depois você tira 2 milhões... Daí reflete numa safra americana que vai plantar menos, deve colher menos. Nós vamos passar talvez o ano agrícola, 25, 26, com um quadro bem mais ajustado. E talvez não tenha mais crescimento de estoque como nós tivemos nos últimos 2 anos. É por isso que a gente olha as cotações futuras da soja de 26, elas já estão todas maiores que de 25. Então esse é sinal que o mercado já deu a barrigada da baixa e agora começa a olhar para cima. Então o mercado presente ele vale menos. E os mercados futuros valem mais, porque o mercado já sente que vai ter uma oferta e demanda mais ajustada, né? Isso deve beneficiar a soja e o produtor. O produtor está muito desanimado de soja, porque ele já viu soja a R$ 200, depois ele viu soja a R$ 100 e agora está vendo soja de 110, 112. E a tendência é ele ver uma soja um pouco melhor já também nessa, vamos dizer assim, nessas próximas semanas e principalmente no próximo ano, mesmo que nós vamos plantar uma safra talvez maior, colher uma safra maior, mas a demanda mundial não para de crescer. Esse é o ponto importante, né? O consumo, né?
E quais vão ser os principais mercados-chave, tanto para o Brasil como para os Estados Unidos, se a gente colocar ali um do lado do outro?
Olha, o mercado principal é China, continua, né? China cada vez vai importar mais, né? E tem que ter o alerta que a gente passa para o produtor é que quando tiver um acordo definitivo Estados Unidos e China, com relação à soja, o produtor tem que ficar em alerta, porque nós temos muita soja para negociar da safra E certamente um dos quesitos que os americanos vão colocar em cima da China é ela confirmar grandes compras de soja. E talvez se ela tenha que confirmar grandes compras de soja já da safra nova, aí a partir de setembro em diante, aquele pico normal de cotação de alta no Brasil, lá no fim do ano, de soja se descolando de Chicago, talvez, se confirmada essa obrigação da China ter que comprar soja americana em volumes maiores, 20 milhões de toneladas, alguma coisa assim, a gente talvez não tenha esse pico de virada do ano, e como nós estamos com um estoque grande, o mercado no fim do ano chega morno. Isso é possível, desde que venha acordo China e Estados Unidos. No restante, a China vai continuar comprando aqui, ela tem a preferência, a soja brasileira. A gente não vende mais para ele porque não tem porto, o único problema é esse.
E para finalizar, Vlamir, gripe aviária aqui no Brasil, um caso registrado a primeira vez numa granja comercial em Montenegro, no Rio Grande do Sul. Queria entender se isso, de alguma forma, olhando para o nosso quintal aqui, falando de demanda para milho e soja, isso afeta de alguma maneira os mercados ou ainda não? É muito incipiente, é um caso apenas isolado para a gente se preocupar com isso?
Olha, psicologicamente afetou essa semana aí, vamos dizer assim, porque hoje deu uma cortada do comprador, os grandes do setor da ração saíram do mercado essa semana, os grandes do setor do etanol também saíram, para sentir, para ver que rumo vai tomar, né, o mercado em si. Mas em princípio não acredito em mudança, ele vai ser muito localizado no Rio Grande do Sul, essa região que teve o caso, né, vai ser uma região isolada, não vai poder produzir frango, o volume de grãos que vai ser afetado. Mas eu acredito que no caso do milho, no máximo afeta 1 milhão de toneladas da demanda. No caso do farelo de soja, 200, 300 mil toneladas. Para o Brasil, isso não é nada, né? Nós estamos falando aí de milho de 110 milhões de toneladas de safrinha. 1 milhão, 1%, não é nada. Isso aí vai ser exportado, no caso aí, nós vamos para exportação. Farelo de soja, para quem produz 40 milhões de toneladas, 30 e poucos milhões de toneladas, também não afeta 200, 300 mil toneladas. Então, é um fator mais psicológico inicial, provavelmente nas próximas semanas vai ficar no retrovisor e aparentemente o Ministério da Agricultura está fazendo um bom trabalho, em 30 dias vai resolver o problema e resolvido o problema os mercados vão se abrir. O maior exportador de frango do Brasil é o Paraná, não é o Rio Grande do Sul. Então, certamente vão alocar outros locais de embarque. Isso passa, como já passou a vaca louca. E o mundo precisa do frango brasileiro, porque nós somos o maior exportador, né? Esse é o principal, né? O frango já subiu lá fora também. E aí os caras lá de fora também não querem pagar mais, né? Então vamos ter que abrir o Brasil de novo para baixar preço.
É isso, portanto, grandes palavras do Vlamir Brandalize, o grande Brandalize que vocês tanto gostam aqui na 16ª edição da Agrobrasília. Notícias agrícolas, informação agro-relevante conectada.